Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Continua a acidentada viagem dos nossos personagens rumo ao litoral, onde, segundo se presume, Alex ficará livre da perseguição sistemática que vem sofrendo, não só por parte de misteriosos bandidos, como também da própria polícia. Alex é perseguido por um policial que o reconhece, obrigando-se a verdadeiras acrobacias para evitar de ser apanhado. Então, ele resolve desembarcar numa estação antes da vila e depois ir ao encontro de Dona Maroca, seu Maneco e Virgínia já na vila. No entanto, quando ele está na cabine combinando os detalhes com seu Maneco, o inesperado acontece. A porta se abre e um forte policial aparece, apontando perigosamente um revólver para Alex.
Apanhei-o finalmente, doutor Alex. E desta vez não conseguirá escapar.
Não prenda, por favor, Alex é inocente.
Isso é com um delegado lá na cidade para onde vamos voltar, senhorita. Eu estou cumprindo com a minha obrigação. Para a segurança, vou colocar isto nos seus pulsos, doutor Alex.
O senhor está errado.
Estenda os pulsos, vamos! Não me obrigue a praticar uma violência desnecessária na frente da moça infernal!
Mando!
Ele está dormindo. Ajude-me a arrastá-lo para a cabine antes de que apareça algum outro Alex.
Sim, claro.
Fique do lado de fora e tome conta do corredor, seu Maneco.
Claro, eu fico, sim.
Meu Deus, o Alex está livre.
Está, mas não ficará livre por muito tempo se não tomarmos providências rápidas e enérgicas, Virgínia.
E que vamos fazer com este policial desacordado?
Assim que o Alex estiver seguro, nós o levaremos à plataforma e o deixaremos lá sentado. Alguém o encontrará, então haverá um verdadeiro rebuliço nesse trem. A nossa finalidade estará cumprida. Alex ficará livre. Você tem que desembarcar na próxima parada de trem, Alex.
Eu resolverei isso, Armando.
Desembarque sem hesitar, ou nem o próprio demônio o livrará de ser apanhado de vez, Alex. Eu estou ajudando no que posso, mas eu não poderei derrubar novos policiais à pancada só para livrar você. No fim de contas, eu irei para a cadeia também, malgrado a minha condição de policial. Atenção agora, o trem vai parar na estação. Aproveite para assaltar, Alex. Eu e o seu Maneco aqui trataremos de levar esse dorminhoco para a plataforma assim que o trem tomar velocidade, deixando você em segurança para trás. Ande, vamos, não percamos mais tempo.
Tá certo, não devemos perder tempo. Eu os verei logo.
Cuidado, Alex, cuidado.
Vou continuar escapando, Virgínia. Eles não vão me apanhar, não vão.
Ao menos enquanto você tiver amigos empenhados em ajudá-lo.
Obrigado, Armando.
O trem está parando. Vá de uma vez.
Tá certo. Sim.
Thank you.
E então?
Deixamos o policial dormindo na plataforma do carro. Daqui a pouco, ou ele despertará por si, ou será encontrado por alguém que o ajudará a despertar. Então, dona Maroca, haverá um tremendo estardalhaço no trem.
Ele virá até aqui.
Então, o que é que vocês têm que fazer? Então, vocês deverão agir naturalmente, entende? Naturalmente, como que ignorando tudo que houve. A última lembrança dele deve ser a de vocês quatro em frente ao seu revólver. É isso. A pancada que recebeu veio por detrás. E como ele não sabe que vocês têm mais um amigo nesse trem, ele naturalmente ficará confuso e os deixará em paz.
E o Alex?
Eu espero que ele tenha desembarcado na última estação em que paramos e se escondido bem. Eu não sei o que ele fez realmente, porque eu não saí desta cabine.
Nenhum de nós. Espero que ele tenha seguido o meu conselho e desembarcado mesmo. Se por acaso ele resolveu permanecer no trem, ele vai ser apanhado antes de chegarmos à próxima estação.
Ele deve ter desembarcado, doutor Armando. Ele deve ter desembarcado.
Eu vou sair daqui agora mesmo. Se o tal detetive aparecer e me encontrar aqui, a complicação será imensa.
E onde o senhor estará?
Não há lugar certo, dona Maroc. Estarei em qualquer parte do trem. E se por acaso houver complicações com vocês, aparecerei para ajudá-los. Até logo para todos.
Muito obrigada por Alex, doutor Armando.
Alex é meu amigo, Virgínia. E eu sou amigo dele, muito mais do que vocês pensam. Né? Até breve.
Que homem estranho, meu Deus.
Ele gosta mesmo do Alex Chamarocas.
Eu acho que gosta mesmo. Eu ainda não me convenci inteiramente, mas acabarei me convencendo. Ele já livrou o Alex de várias situações difíceis. Entre e vamos ficar quietos aqui na cabine, Maneco. Entre. Como o doutor Armando disse, daqui a pouco aquele detetive aparecerá por aqui querendo saber quem lhe deu aquela pancada na cabeça.
Uma pancada seca e danada de firme. Sabe, Marocas?
Sim.
Eu até me lembrei daquela que eu levei lá no hotel, lá na capital. Quase que me matou e foi bem assim.
Será que o Alex conseguiu escapar mesmo? Como o doutor Armando disse, ele correrá muito perigo se continuar no trem.
Ele deve ter saltado, filho.
Eu estou começando a ficar com medo. Aquele policial poderá armar uma complicação danada conosco, hein? Talvez ele queira prender alguém. E como não vai prender a Virgínia nem você, Marocas, o preso vou ser eu.
Não seja tolo, Maneco. Ai, que velho ignorante do diabo. Ninguém vai prender você. Tomei precauções para que isso não pudesse acontecer antes de deixarmos a minha cidade.
Queira Deus que você esteja certa, Marocas.
Maria José, o que significa esta mala?
Significa que eu não vou mais ficar esperando o Lourenço. Vou até a vila a ver se minha filha já chegou por lá. Se não a encontrar, tomarei um trem e irei até a cidade. Não ficarei mais aqui esperando de braços cruzados.
Não, eu não posso ir agora. Há uma boa encomenda de pescado e nós ficaríamos em má situação se não atendêssemos.
Você não precisa ir mesmo.
Ficará aqui em casa com o Pedrinho até eu voltar. E quando eu vier, Virgínia virá comigo. Não me separarei mais de minha filha, Lourenço.
Virgínia não é realmente nossa filha, Maria José.
É minha filha, sim. É minha filha. Ela nasceu aqui mesmo. E Marocas a deixou aos nossos cuidados. Nós a registramos. Nós lhe demos o nosso nome. Tive com ela todos os trabalhos que teria com uma filha realmente minha. Noites em claro, alegrias, tristezas, tudo, tudo. Ela é mais nossa do que da Marocas. Embora seja ela realmente quem trouxe Virgínia ao mundo.
Está bem, Maria José. Já não está mais aqui quem falou. Mas você não achava melhor esperarmos mais uma viagem do Juvenal?
Não, não, Lourenço.
Não.
Ele demoraria 15 dias para voltar e esse tempo eu morreria de ansiedade, de angústia. Quero ir para junto da minha filha de qualquer maneira, Lourenço. Ai, eu não posso esperar mais, eu não posso. Lourenço, vá avisar ao seu Juvenal que eu vou com ele e que dê um sinal 15 minutos antes de partir. Será suficiente para que eu desça até a praia e para que você me leve até o barco no embarque.
Está bem, mulher. Já que você quer assim...
Vá avisá-lo, por favor,
já
Lourenço.
Já vou. Se você puder mandar um telegrama ou uma carta pelo próprio Juvenal, dizendo se encontrou Virgínia e Marocas, daí, Maria José, eu fico mais sossegado, viu?
Eu mando avisar você assim que chegar na vila. Tá, Lourenço. E você já fica sabendo que eu embarco em seguida para a cidade se eles não estiverem lá. Por que você parou de remar, Lourenço? Juvenal nos espera?
Lá, ó.
O quê?
Lá está ele, passando de novo.
Ele o quê?
Desta vez, mais afastado da costa.
O iate branco e cinza, sim. Lourenço.
Qualquer coisa me diz que os ocupantes desse iate não têm boas intenções com a gente daqui. Se não, por que passariam tantas vezes por aqui, fora de toda e qualquer rota? Outro dia, ele passou muito perto da rocha, a distância assim de um tiro de espingarda. Eu até tive receio de que batesse num recife e fossem ao fundo. Maria José...
O que, Lourenço?
Acho que eles não sabem que estas águas são perigosas.
Reme, Lourenço.
Um iate branco e cinza. Tá bom, vamos lá.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Alô, 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 alô tia Marocas.
Que é, meu bem?
Tia Marocas, ainda falta muito tempo para chegarmos à vila.
Uma hora. Somente uma hora, Virgínia.
Eu já estou tão cansada do balanço monótono deste trem, tia Marocas, sabe?
Mais um pouco de paciência, querida. E logo, logo estaremos na lancha que levará você de volta para casa.
Estou sonhando com o momento de rever minha mãe, meu pai, o Pedrinho. Só vai ser triste eu não poder brincar com o Pedrinho como antigamente.
Você ainda voltará a ser a mesma de antes, Virgínia.
Eu não acredito nisso.
Mas deve acreditar. Foi isso que disse o Alex, não foi? Que você deve pensar com firmeza que vai ficar boa. Que vai poder andar e correr como antes. Você tem que ajudar pensando nisso, Virgínia.
Se eu pudesse me mover um pouquinho que fosse, aí eu teria mais esperanças. Mas eu não consigo. Meu corpo continua morto, morto.
Você já moveu sua mão por duas vezes, filha.
E não movi, tia Marocas, eu sonhei.
Margarida viu você fazer isso. Testemunhou o fato.
Acho que a Margarida também sonhou como eu.
É muito difícil, se não impossível, que duas pessoas tenham o mesmo sonho no mesmo dia e ao mesmo tempo. Você moveu mesmo a sua mão direita e Margarida presenciou o fato. A coitada ficou tão emocionada que quase nem podia falar.
Nesse caso, então, por que eu não a posso mover de novo? Todas as vezes que desejo, eu não consigo. Já me esforcei. Forcei minha mente como o Alex recomendou. E continuo aqui, imóvel como sempre. Por vezes eu sinto até vontade de morrer, tia Marocas, de morrer.
O Alex quer casar com você de qualquer maneira, filha.
Mas eu nunca me casarei com ele assim, morta, como uma morta.
Ora, vamos deixar desses pensamentos tolos e tudo acabará bem. Logo, logo estaremos todos na rocha e lá o Alex poderá dedicar todo o seu tempo em cuidar de você. Então, a teremos boa em pouco tempo.
Eu queria ter a mesma esperança, mas eu não consigo, não tenho.
Ah, filha, você está se tornando muito pessimista. Mas isso há de passar quando perceber que se pode mesmo mover.
Tia Marocas, será que o Alex conseguiu mesmo escapar?
Com toda certeza. O trem parou naquela estação e depois partiu sem que houvesse nenhuma agitação. Tudo, tudo calmo.
E o policial que o doutor Armando derrubou com aquela pancada na cabeça? Ele já devia ter sido encontrado, não devia?
É, creio que sim. Ou talvez ele tenha recuperado os sentidos por si e tenha ficado quieto na esperança de que o Alex se descuide e ele possa apanhá-lo com facilidade. Deve ser isso.
E se eles conseguirem prender o Alex depois, quando nós já estivermos na rocha?
Não acredito nisso, não.
Ah, oh, meu Deus.
Alex é muito esperto para se deixar apanhar assim. Maneco, o que aconteceu? Que cara mais assustada é essa?
Marocas, eu estou com medo.
Medo de quê?
Bom, você viu que eu e o Dr. Armando levamos o policial da cacetada para a plataforma do carro, não viu?
Claro, claro que vi.
Pois é, nós deixamos ele lá, encostado na porta, como quem estava dormindo. Pois agora há pouco, eu resolvi dar uma espiadinha e não vi mais o tal policial na plataforma do carro. Em vez dele, eu vi dois homens em pé, na mesma plataforma, olhando pra mim pelo vidro.
Aí
eu olhei e vi no outro lado, na outra plataforma, deste mesmo carro, Marocas, outros dois homens também olhando pra dentro pelo vidro da porta. Eu acho que nós estamos presos e nem vamos poder sair deste carro quando o trem chegar na vila.
Esses patifes não têm capacidade para me deter, Madeco. Não tem. Amanhã, sem falta, estaremos na rocha.
Mas eles estavam olhando ruim pra mim, Marocas. Eu fiquei até meio frio de medo.
Tal policial em quem o Dr. Armando bateu está com muita raiva e quer se desforrar de qualquer maneira. Julga que o Alex ainda está escondido neste carro e que ele, vigiando bem as saídas, não haverá escapatória possível para ele.
Graças a Deus que o Alex já saltou do trem e está livre desses policiais.
O pior é que eles só desconfiam de nós. Nem do Dr. Armando. Eles podem desconfiar porque nem sabem que ele existe. O tal policial estava virado pra cá e não viu a cara do Dr. Armando quando recebeu aquela bordoada na cabeça que fez ele dormir.
Daqui a mais um pouco estaremos na vila. Então veremos quem se atreverá a me deter. Ponho-o na rua em 3 tempos.
O principal é que eles não possam pegar o Alex, tia Marocas.
Eles nunca o apanharão, filha, nunca.
Deus permita, Marocas.
Vá ficar aí fora no corredor e trate de nos avisar se houver alguma nova complicação, Maneco.
Tá bom, eu fico, Marocas. Eu sou bem mandado. Eu já estou até acostumado a ser vigia. Olha, mas se algum daqueles homens de cara ruim vier pro meu lado, olha, eu trato de entrar aqui na cabine bem depressa, hein?
Faça isso. E eu me entendo com quem vier.
Bom, eu acho bom mesmo, né? Ninguém no corredor.
Quando é que nós vamos voltar a ter sossego, tia Marocas?
Logo, logo que chegarmos à rocha, filha.
Eu começo a recear que nem lá teremos sossego. Que toda essa gente continuará perseguindo o Alex. O homem que se parece com ele. E aquela mulher horrível dos olhos cinzentos. E agora a polícia também. Tudo parece estar sendo feito de propósito para acabar com o Alex de Marocas.
Felizmente, Alex é mais forte e mais esperto do que eles. Não conseguirão atingi-lo facilmente como pensam. Mais 40 minutos e estaremos na vila. De lá para a rocha será um pulo.
Vai ser muito bom estar em casa de novo. Estamos chegando, tia Marocas.
Mais 5 minutos e você sairá deste trem, Virgínia. Somente mais 5 minutos.
Ah, meu Deus, que maravilha.
Ah, foi bom você entrar, Mané. Venha ajudar a descer as malas. Vamos desembarcar daqui a pouco.
Marocas?
Sim.
Aqueles homens continuam nas plataformas do carro.
Ah,
e tem dois outros que entraram e vêm vindo nesta direção. Olha, já devem estar chegando aí na porta.
Pois que venham. E eu então... Abra, Maneco.
Dona Marocas?
Sim. E não quero mais aborrecimentos com policiais.
Nós queremos um assassino e julgamos que a senhora pode nos dizer onde ele está.
Não sei do que estão falando e nem quero saber. Minha sobrinha está doente e estamos nos preparando para o desembarque. Deixe-nos em paz, por favor, sim? Nada temos que ver com os assassinos que os senhores perseguem.
Eu sinto muito, mas eu sou forçado a lhe fazer perguntas.
Já disse aquele outro seu colega que nada tem que ver com a pessoa que busca um apanhar. Chame-o e ele confirmará minhas palavras.
Isso é impossível, dona Marocas. Esse meu colega, o que falou antes com a senhora, foi encontrado morto na plataforma externa deste carro. Alguém bateu com tanta força na cabeça dele. Foi assassinado, Dona Maroca.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.